nas dúvidas que partilhamos com outros pais. E é precisamente com esse sentido de responsabilidade, sereno mas firme, que hoje falamos da presença das crianças no mundo digital. Enquanto mãe, olho para esta realidade com uma preocupação muito concreta e profundamente humana. Vejo como as redes sociais fazem hoje parte natural da vida dos nossos filhos, das suas relações e até da forma como constroem a sua autoestima e a sua própria identidade. Sabemos hoje que os jovens, pela fase de desenvolvimento que se encontram, são particularmente vulneráveis a certos conteúdos digitais. A pressão da comparação social, a construção ainda em curso da sua autoestima, a exposição a padrões irrealistas ou a conteúdos que normalizam comportamentos de riscos podem influenciar a forma como pensam, como se veem e como se relacionam com os outros. Senhoras e senhores deputados, eu reconheço o potencial positivo do mundo digital, mas sinto mesmo, como todos os pais, sentem uma enorme responsabilidade de garantir que esse contacto aconteça com equilíbrio, com maturidade e com o devido acompanhamento. Senhoras e senhores deputados, quero deixar muito claro que eu não falo a partir de um medo da tecnologia, nem sequer da rejeição ao progresso. A tecnologia trouxe efetivamente oportunidades extraordinárias e continuará seguramente a fazer parte da vida dos nossos filhos. Mas falar de sensatez sobre os impactos não é resistência ao futuro, é responsabilidade. E fechar os olhos a uma realidade nunca foi, nem nunca será, uma boa política pública. Senhoras e senhores deputados, durante muito tempo, eu sou desse tempo, a socialização das crianças acontecia sobretudo na rua, nas brincadeiras presenciais, no contacto direto com amigos e vizinhos. Hoje, muitas dessas interações passaram para o espaço digital. O digital pode complementar essas relações, mas não pode substituir, não deve substituir aquilo que é essencial ao desenvolvimento saudável das crianças: o contacto humano, a convivência e a experiência partilhada. E nós, enquanto legisladores, não podemos continuar a tratar esta realidade como se fosse apenas uma questão privada, deixada exclusivamente às famílias. O ambiente digital é efetivamente complexo para que os pais enfrentem sozinhos plataformas globais desenhadas para captar atenção, para prolongar o seu tempo de uso e explorar vulnerabilidades. É precisamente por isso, senhoras e senhores deputados, que o projeto de lei que o PSD apresentou não parte de uma lógica de proibição, parte de uma lógica de proteção equilibrada, com a definição de um padrão claro, uma idade mínima para o acesso autónomo a determinados serviços digitais, acompanhada da possibilidade do respectivo consentimento parental e também de mecanismos fiáveis de verificação de idade e de configurações seguras para defeito nas contas das crianças. Senhoras e senhores deputados, não pretendemos afastar os jovens do digital, mas antes que sejam capazes de o dominar em vez de serem dominados por ele. E também é verdade que não estamos sozinhos neste debate. Vários países já avançaram com soluções semelhantes e o próprio Parlamento Europeu apontou também no sentido de uma maior proteção dos menores em linha, incluindo a definição de limites etários claros. Portugal não pode continuar a adiar uma proposta que é exigida pela realidade e pelas famílias. Senhoras e senhores deputados, em suma, estamos apenas a tentar garantir que os nossos filhos cresçam num mundo digital onde a liberdade existe, mas onde a proteção não falha. E é isso que as famílias esperam de nós. E é isso que, com sensatez, hoje o PSD procura assegurar. Muito obrigada.
Sra. Deputada, tem dois pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Andreia Neto, o PSD já assumiu aqui que pretende a verificação obrigatória da idade através de identificação digital, portanto, sejamos claros, não estamos a falar apenas de proteger menores, estamos a falar de tornar a identificação digital uma condição de acesso ao espaço público online. E isto não é um detalhe técnico, é uma mudança estrutural na forma como os cidadãos interagem e acedem a estas plataformas. E sempre que o Estado cria uma infraestrutura de controlo, invoca boas intenções, só que esses controlos nunca desaparecem, expandem-se sempre cada vez mais. Dizem que é para proteger crianças. No entanto, a proposta refere que as plataformas passam a ser obrigadas a eliminar mensagens de desinformação e conteúdos falsos. E eu pergunto, quem é que define o que é falso? É que nos últimos anos, Senhora Deputada, nos últimos anos assistimos a posições que foram rotuladas como desinformação, tornarem-se matérias de debate legítimo. Desde a pandemia às consequências da vacinação em massa, sem esquecer a perversidade das elites que os ficheiros de Epstein têm vindo a revelar, mas que muitos já denunciavam há muito tempo e eram chamados de desinformadores, negacionistas e teóricos da conspiração. Que fique claro, o Chega defende a proteção de menores no espaço digital e o nosso programa eleitoral de 2025 já o afirmava no capítulo da família, que é aquela que deve ser a responsável máxima pelas decisões que afetam os menores. À data, trazíamos propostas como perfis privados por defeito, limitação da partilha de localização e responsabilização efetiva das plataformas pelos conteúdos obscenos a que os menores acedem. Mas a linha vermelha do Chega é a obrigatoriedade da apresentação de documentos e dados pessoais a plataformas digitais e não aceitamos que se usem as crianças como pretexto para consolidar uma arquitetura de controlo digital. É preciso defender os menores, proteger os menores da ideologia de género, da doutrinação das escolas, daquilo que é transmitido indevidamente na RTP2, da violência doméstica, da mutilação genital feminina, dos casamentos forçados, dos abusadores sexuais que a justiça teima em deixar à solta, e a pergunta que fica é, por que não começar por tudo isto em vez de impor a censura digital?
Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faz favor, pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Andreia Neto, muitos querem fazer deste debate um debate eminentemente ideológico e que procura opor aqueles que defendem a liberdade daqueles que defendem outra coisa que não a liberdade. Mas nós sabemos que para que este debate seja aquilo que deve ser, um debate sobre a proteção das crianças no espaço online, ele tem que se basear em evidências. Porque senão ajudamos quem quer fazer deste um debate meramente ideológico e em torno de falsas oposições. Falsas oposições, por exemplo, entre a responsabilidade da família e a responsabilidade da sociedade, onde se inclui a responsabilidade do Estado. Falsas oposições entre quem quer olhar para a prevenção e quem só quer olhar para o tratamento das dimensões aditivas que sabemos que as redes sociais têm. Falsa oposição, por exemplo, entre quem quer opor a literacia à regulação, como se só pudéssemos fazer uma ou outra coisa e não tivéssemos o dever cívico, político e também moral de fazer as duas coisas. Senhora Deputada, o projeto do PSD cita vários vários estudos internacionais, mas uma das dimensões que me parece que era muito necessária para informar e melhorar este debate era nós podermos ter dados concretos sobre a realidade portuguesa. E foi também por isso que em 2023, quando se alteraram as funções do SICAD, o organismo que trata das questões aditivas e das dependências, se alterou o seu objeto para que, além dos consumos, estivessem outro tipo de comportamentos que sabemos que são aditivos. O SICAD tem essa responsabilidade já há mais de 2 anos e é também o momento de perguntarmos o que é que já foi feito e como é que o PSD está disponível para incorporar todas as dimensões que são seríssimas relacionadas com as dependências criadas pela utilização de redes sociais e pelas dimensões de saúde mental neste projeto e nestas políticas.
Sr. Deputado Andréa Neto, tem 3 minutos para responder este conjunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou responder, agradecer as questões que me colocaram num debate tão sério e tão importante e tão preocupante. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, quero dizer, aliás, como já foi transmitido no início deste debate, que existe a bancada da parlamentar do PSD, a abertura total para podermos daqui para a frente, aliás, este é efetivamente o pontapé de saída com a apresentação desta iniciativa legislativa, para que a partir de agora possamos em conjunto construir a melhor solução, naturalmente sempre tendo em vista a proteção das crianças, que é esse o nosso propósito. Quanto à senhora deputada Rita Matias, se a senhora deputada quiser, se a sua bancada pretender contribuir para que o debate seja um debate sério, um debate sereno, um debate firme, com sensatez, preocupante e que seja esclarecido, a senhora deputada e a sua bancada são muito bem-vindos a este debate para que possamos em conjunto construir a melhor lei para a proteção das nossas crianças, mas para que possamos também e sobretudo ajudar as famílias portuguesas, senhora deputada, como eu já tive a oportunidade de referir, eu sou mãe de adolescentes e tenho bem a noção da realidade, convivo com elas, convivo com esta realidade todos os dias. Mas, senhora deputada, se quiser um combate fake, não estamos aqui para isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o senhor deputado Rui Cardoso. Tem até 9 minutos e 58 segundos para o efeito.
Senhor Presidente, senhores deputados, a infância e a adolescência são das fases mais importantes na construção e na identidade dos indivíduos. Muda-se a forma como vemos o mundo. Há alterações na cognição, no corpo humano, na descoberta das relações sociais. Nunca foi fácil ser-se adolescente. Por isso é que a famosa canção do Rui Veloso, Não Há Estrelas no Céu, diz que a primavera da vida, se é bonita de viver, tantas vezes o sol brilha como a seguir está a chover. É esta inconstância, esta intensidade na vivência das emoções que caracteriza esta fase da vida, que é a adolescência. É óbvio, é evidente, que as redes sociais vieram hiperbolizar todas estas dimensões e, sobretudo, acelerar os processos de desenvolvimento humano. A questão que se coloca é se o caminho para enfrentarmos estas questões deve ser o da proibição do acesso ao mundo digital ou da educação, da responsabilização dos indivíduos e da aprendizagem da autorregulação. O Chega acredita que o Estado não pode impor-se à sociedade, que o legislador não pode dizer aos jovens para declararem guerra à tecnologia e às redes sociais, quando esta é uma realidade que fará parte da sua vida adulta. O caminho da proibição, do policiamento, da verificação compulsiva de identidades não pode jamais ser o caminho tomado por uma sociedade aberta, livre e plural. Até porque o fruto proibido é sempre o mais apetecido. De que é que nos vale dizer a um jovem não podes ver isto, não podes fazer aquilo, não podes aceder àquele site, se depois não só existem formas de contornar estas restrições, como quando atingir aquilo que o PSD designa no seu projeto como maioridade digital, vai poder fazer tudo já sem controlo e sem supervisão. O que é que vai acontecer?